Fala pessoal, um grande abraço para você que está acompanhando mais uma edição do Rolou Melão, a edição 137. É muita coisa, hein? São 137 semanas falando sobre futebol brasileiro e a gente vai falar sobre. São 65 anos de Campeonato Brasileiro, né? Contando a partir de 1959, obviamente, 65 anos de Campeonato Brasileiro. Mais uma edição começa nesse fim de semana, você que está ouvindo a gente. Durante, né, a semana desse episódio, mas um campeonato brasileiro que começa o campeonato de pontos corridos, um campeonato onde a gente espera um equilíbrio. O que aconteceu na temporada passada, apesar do Botafogo, aconteceu um equilíbrio, várias equipes brigando pelo título, a luta contra o rebaixamento foi até os últimos minutos, né, da última rodada. Foi um campeonato de muitas reviravoltas, então a gente espera um campeonato brasileiro bem parecido até pelos investimentos que estamos acompanhando em 2024. Gustavo Zupac está numa missão nessa semana, missão BH, né, acompanhando o Galo na Libertadores, segunda rodada da Copa Libertadores. Você tem acompanhado aí a Libertadores e a Sul-Americana nos canais ESPN Star Plus. E o Gustavo Zupac está nessa missão Belo Horizonte, para acompanhar o Galo, para tentar manter, né, o 100% de aproveitamento na competição. Galo também, que é um dos favoritos ao título brasileiro. Em 2024, estou com Eugênio Leal e Mário Marra, e eu começo com você, Marra.
Eu?
Uma reflexão.
Qual?
Para você, qual time ou quais times aprenderam com as lições do ano passado e você acredita que vai fazer um campeonato melhor em 2024?
Uau! Você já começou me mandando embora. Bom dia, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, Elton, Eugênio, Zupac, que também para acompanhar o Cruzeiro na quinta, né? A gente não vai transmitir, mas ele vai para o jogo. Bom dia aos queridos e queridas melonistas. Olha, Elton, eu gostaria de te dizer que o time que o clube que mais precisa aproveitar e com o aprendizado da temporada passada é o Botafogo. Porque, afinal de contas, o campeonato foi dele durante boa parte do tempo e até hoje talvez a gente não tenha uma explicação muito clara do que aconteceu. Porque aconteceu o que é futebol, só que não deveria ter acontecido dessas coisas do futebol durante tanto tempo, né? Tanto tempo, eu acho que teve. Então eu não sei se o Botafogo aprendeu. Mas talvez, assim, eu acho que o Bahia aprendeu muita coisa da temporada passada. Apesar de ter acabado de perder um título estadual, mas o Bahia é muito mais forte. Acho que o Bahia não vai correr o menor risco no Campeonato Brasileiro. Isso já é um sinal de aprendizado. Eu gostaria também de cravar em relação ao Vasco. Não tenho certeza, mas acho que o caminho está melhor, porque afinal de contas o Vasco teve oportunidade, por exemplo, perdendo o Carioca como perdeu para o Nova Iguaçu. Em outros tempos. Demite o Ramon. Fora, Ramon. Fora. Acabou, vamos trazer um outro aí, porque eu não ouvi isso. Não sei se eu estou muito alienado, mas eu não ouvi isso. Também então, parece que o Vasco está num caminho melhor. Devo estar esquecendo de algum aí, né? Assim, de alguma grande reflexão. Mas eu não sei se.
Internacional, talvez?
Pode ser. Pode ser. Eu acho que o Grêmio não aprendeu. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar um pouco mais sobre os gaúchos, talvez o Inter, mas eu acho que quem mais aprendeu mesmo foi talvez o Bahia.
Eugênio, e aí eu passo a pergunta inversa. Para você, o time que deu lição na temporada passada. Tem algum time que desaprendeu para essa temporada de 2024, olhando até agora, né, essa temporada e fazendo uma projeção para a Série A?
Olha, Elton, um abraço para você, para o Marra, para o Zupac, que não está com a gente nessa edição, mas semana que vem estará de volta. É uma pergunta difícil, né? Um time que desaprendeu do ano passado para cá, não vejo isso. Eu vejo um time que desaprendeu durante o ano passado, que foi o Botafogo, no meio do campeonato. Mas de lá para cá, eu não vejo ninguém assim.
Red Bull Bragantino, talvez?
Não, o Bragantino segue o trabalho dele. Segue o trabalho dele ali, fazendo dentro do que eu acho que ele próprio imagina. Não vejo assim o Bragantino muito
Isso.
ambicioso. Não vejo o Bragantino assim, pensando em fazer muito mais do que tem feito, não, sinceramente. Acho que o São Paulo perdeu um pouco, né, com a saída do Dorival. São Paulo que também no brasileiro não fez grande campanha, né? Se fiou ali no título da Copa do Brasil e foi levando o brasileiro a banho-maria. É, não vejo alguém que tenha andado para trás exatamente de um ano para o outro, não. Eu fico na expectativa do que eles vão mostrar agora quando começar a competição, porque de fato a temporada está começando agora, né? A verdade é essa. Agora que a gente vai ter, de fato, claro, começou a Libertadores semana passada, já temos duas rodadas de Libertadores aí, mas a partir de agora que é o creme. Della creme do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, é o Brasileirão nas suas diferentes divisões, mas especialmente da primeira divisão. E a gente vai ver agora que cada um vai ter condição de mostrar. Não sei, não. Erros são repetidos de um ano para o outro. Eu vejo um Flamengo diferente. E para o lado bom, eu vejo um Flamengo que, não exatamente na sua diretoria, mas a partir da contratação da comissão técnica, chega muito mais forte que ano passado. Pelo menos é a nossa percepção em geral.
O Elton, você sabe que eu pensei exatamente no Flamengo assim que eu passei a bola aqui e pensei também no Atlético Paranaense, que são times que talvez, clubes que talvez tenham aprendido muito também com a temporada passada, é que a resposta imediata no Flamengo é que o Tite já teve também na temporada passada, mas talvez até isso seja o positivo, né? O ponto de aprendizado. Quando ele chega, o time até tem algumas derrotas feias, né? Mas era claramente assim, era um processo em que mudou o carro, entendeu? Aí o motorista não sabe se aquele carro, se a marcha é mais solta. Nem tem marcha mais, né? Eu já nem ando mais com marcha já tem um tempão. Mas ele já tem um momento de adaptação. Então ele vai cair nos buracos aí, sabe? Vai. E caiu em alguns buracos. Eu acho que na atual temporada o Flamengo mostra um aprendizado bem legal. E acho que o Flamengo vai subir muito o nível do campeonato.
Eu vejo na parte de cima da tabela, ainda com desconfiança, Grêmio, Fluminense e Bragantino. Grêmio por esse começo, né, na Libertadores, e aí os desafios do Grêmio aumentaram nesse momento da temporada e a resposta não foi tão positiva assim. Tem lampejos. Eu acho que o Diego Costa pode ser um cara importante para o Grêmio. Não sei se será como o Luis Suárez foi na temporada passada, acho que não, mas o Diego Costa ainda é um atacante que pode entregar muito. O Bragantino vive essa instabilidade, mas como a gente falou, né? Talvez a responsabilidade seja menor até em relação ao Grêmio. E o Fluminense, que tem esse desafio, o Diniz tem esse desafio, né? De manter uma temporada regular com um elenco de média de idade alta, num calendário que é insano. O Fluminense vai ter a Copa do Brasil e tem a Libertadores, além do Campeonato Brasileiro. Poucas folgas, né? Até talvez ali uma outra, né? Data FIFA. O Fluminense vai ter uma temporada bem intensa. Eu acho que desses times de cima, observar com um pouco de cuidado, né? Em relação à temporada passada. E de baixo eu tô com você, Márcio. O Bahia tende a fazer. Talvez não um campeonato de briga de G6. Eu acho que vai depender muito da janela do meio do ano e muito do que o Rogério Ceni vai aplicar em grandes jogos. O Bahia tem quatro clássicos. Bavi venceu um, perdeu dois. Então, desafio de Série A, né? No clássico. No, a resposta ainda não foi positiva. E só enfrentou vitória, né, de time de Série A. Então, acho que a referência ainda é pequena. Vai estrear contra o Internacional. O próprio Internacional, que eu acho que o elenco é muito melhor do que do ano passado, e com o Coudet agora começando a temporada, eu acho que isso traz essa perspectiva. E eu acho que esses dois aí da parte intermediária para baixo, né? Porque Corinthians e Cruzeiro, né, que foram times que flertaram com zona de rebaixamento, ainda tem essa interrogação. Cruzeiro mudando de novo de técnico, Corinthians também, né, fazendo a mudança de treinador. Acho que esses times aí também, eu olho com desconfiança até com relação à regularidade em relação à temporada passada, né? De novo, olhar para a parte de baixo da tabela, acho até que o Corinthians tende a melhorar. O Cruzeiro é que eu fico com essa desconfiança. Primeira rodada, né? Criciúma e Juventude, duas equipes que vieram da Série B, Inter e Bahia,
Já foi final de
foi
brasileiro.
final de Brasileiro, São Paulo e Fortaleza, equipes que na temporada passada chegaram longe na Sul-Americana. O Fortaleza acabou, né, chegando à decisão, mas faz uma temporada muito irregular. Fluminense e Bragantino figuraram na parte de cima da tabela na temporada passada. O Fluminense atual campeão da Libertadores. Esses jogos no sábado, né? Domingo temos Vasco e Grêmio. O Vasco já estreando, né, no Campeonato Brasileiro, no São Januário contra um time que vive essa instabilidade na Libertadores, mas no Brasileiro costuma ser bem regular, né? Apesar da queda há poucos anos atrás. Corinthians e Galo. E
Final do
aí, um
brasileiro.
confronto interessante, né? Final de brasileiro. Atlético Paranaense e Cuiabá. E o Atlético Paranaense tendo essa tranquilidade na Sul-Americana. E o Cuiabá, vamos ver, né? A gente está gravando na quarta-feira. O Cuiabá ainda joga pela Sul-Americana, mas tem a Sul-Americana ainda. E a Copa Verde, né? O Cuiabá tem uma temporada de muitos jogos. Atlético Goianiense voltando à Série A, recebendo o Flamengo no Serra Dourada, né? O jogo está marcado para o Serra Dourada, um estádio maior.
15 vitórias seguidas. O
Bom
Atlético
trabalho de
Goianiense.
Jair Ventura, né, até agora, né? E um bom começo de temporada para o Atlético Goianiense. Cruzeiro e Botafogo, aí são duas interrogações para mim nessa temporada. E o jogo que fecha a rodada, campeão da Série B contra o campeão da Série A do ano passado, né? Vitória e Palmeiras poderiam abrir o Campeonato Brasileiro, mas vão fechar a rodada no domingo, às 18h30, no Barradão. Vitória também voltando à Série A, também foi final de brasileiro, né? Eles se enfrentaram em 1993. É uma
93.
primeira rodada bem interessante, né, Eugênio? E olhando para essa semana, né, que muitos estão envolvidos em competições internacionais. O Bahia joga a Copa do Nordeste, é importante lembrar, né? O Bahia joga nessa quarta-feira contra o Náutico, um jogo de mata-mata de Copa do Nordeste, então também está envolvido numa competição importante, depois de vir de um revés contra o Vitória e a perda do título estadual. É uma primeira rodada que pode ser impactada por essa semana, né, de competições paralelas, que eu acho que vai ser uma tendência na temporada, né? Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Quem pode sobreviver a essa maratona nesse Campeonato Brasileiro? Eu sei que tem Flamengo e Palmeiras, que tem elencos acima dos outros, mas tem alguém que pode sobreviver brigando por tudo, ou brigando o máximo possível por tudo nessa maratona, Eugênio?
Olha, é difícil a gente dizer, né? O
Mas a
campeonato às
pergunta
vezes.
é para ser difícil mesmo.
Sim. O campeonato nos prega surpresas, como foi o Botafogo ano passado. Só que o Botafogo não sobreviveu, né? O Botafogo não sustentou. Se for para fazer aposta assim, eu vou no que a gente já sabe mesmo que funciona, né? A gente sabe que funciona ter um elenco numeroso, qualificado. Tem um trabalho de longevidade, e nisso aí a gente vai no Flamengo e no Atlético, ou no Flamengo e no Palmeiras. A partir daí é muita interrogação. Muita interrogação. Não vejo. Sinceramente, não vejo. Quem teria um calendário um pouco mais limpo, né? Não, porque não tem competições paralelas, significa que tá abaixo, está inferiorizado. Tá um Vasco, um Criciúma, né? Um Vitória. São times, eventualmente, um Juventude, que a gente olha assim, a gente não percebe ali, pode estar enganado, né? A gente não percebe o potencial para brigar em cima no campeonato. Então, vai ser mesmo, mais uma vez, uma temporada em que, no final, a tendência, por mais que passem por oscilações ao longo do ano, a tendência é uma corrida de regularidade, não é uma maratona. É que os times que a gente já sabe que são mais poderosos, né? Para mim, Flamengo e Palmeiras, e aí correndo por fora o Atlético Mineiro e tal, são os times que vão ter mais casca para aguentar passar por toda essa turbulência, desde que consigam se equilibrar nesse caminho, né? Que não tomem decisões equivocadas, que não se percam, mas ao que parece não devem se perder, não, pelo retrato que está posto hoje de ambos. Eu tenho muita curiosidade dos times que subiram da Série B, confesso. É impossível para a gente saber acompanhar tudo de todos os times, especialmente nessa época de campeonatos estaduais, né? Então, não sei exatamente o que esperar de um Criciúma, não sei exatamente o que esperar de um Cuiabá. A gente sabe mais ou menos o que o Atlético Goianiense tem feito, né, nos últimos anos de Campeonato Brasileiro, e tem sido um time mais consistente, embora tenha sido rebaixado 2 anos atrás, mas foi rebaixado no ano em que ele se perdeu, porque foi muito longe em Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, a própria Vitória, quero esperar para ver o que é que pode, o que é que dá para esperar do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. Então, porque esses times podem complicar outros que já vêm meio que tropeçando nos últimos anos ali para permanecer na Série A.
A primeira fase da Libertadores termina na última semana de maio. E na última semana de maio estaremos da sétima para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente vai viver a Libertadores, essa primeira fase, com 7 rodadas de Brasileirão. E a gente sabe que 7 rodadas é muita
Muita
rodada, né?
coisa.
É rodada pra caramba. E desses times, Marra, os quatro que vieram da Série B, que o Eugênio citou, né? Juventude, Atlético Goianiense, Vitória e
Criciúma.
Criciúma, mais o Bahia e o Vasco, aí são 6 equipes, não estão nessas competições internacionais, dos 20 da Série A, né? Que 14 estão, né, entre Libertadores e Sul-Americana. Só que o Vitória vai, nesse período, vai jogar a Copa do Brasil, pelo campeão, por ser campeão da Série B, né? Entra na terceira fase. E o Bahia está classificado também, né? Para a próxima fase da competição. E aí tem esse desafio.
É, Copa do Brasil quase todo mundo tem, né? Quase todo mundo pela frente.
Quase todo mundo.
As competições internacionais é que não contam, né? Para esses citados.
Dos times da Série A, poucos foram eliminados, né? Alguns nem jogaram ainda.
Cruzeiro.
O Cruzeiro, né, acabou sendo eliminado. Eu acho que a gente tem pelo menos um equilíbrio nessas 7 primeiras rodadas para aqueles que vão se dedicar, né, a essas competições, com exceção, talvez, do Atlético Paranaense, que é o time que vai aí.
Isso não é garantia nenhuma. Tá? Ano passado o Vasco estava nessa condição aí de se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e foi um desastre.
E esse ano tem tido dificuldades na Copa do Brasil, né? Sofreu horrores, inclusive, para garantir classificações, né?
Mas a Copa do Brasil é difícil colocar ela, essas fases iniciais como parâmetro, porque ela traz muito de início de temporada. Dessa questão econômica para times menores mesmo, né, Elton? Então, eu acho normal que o time que está lá no campeonato estadual, o técnico acabando de chegar, por exemplo, foi o caso do Cruzeiro. Eu acho normal que o Larcamon, que já até foi demitido, que ele tenha observado o Souza. E aí ele pensa assim: ah, acho que esse jogo dá para eu fazer uns testes aqui. Não vejo nenhum problema em fazer isso. Só que a consequência é muito pesada, né? Então acaba que alguém é eliminado porque o outro está jogando pelo dinheiro da temporada inteira, que vai dar certo, pelo salário de muito jogador, e o time foi eliminado e acabou. Só que assim, o Cruzeiro tem calendário até dezembro, o Souza não, né? Então assim, eu acho que é aquela pedrinha fácil de você deslizar. Eu não consigo apontar o dedo e falar assim: é culpa daquele ali, aquele ali fez um vexame, fracasso, tragédia, tal. Porque eu, sinceramente, não consigo acusar quem, né, eu vou fazer um teste, vou tirar meus dois volantes, vou recuar aquele outro ali, vamos ver qual é. Porque às vezes não dá para fazer testes, né? Assim, é claro, tem os estaduais também para isso. Só que, como a data é muito no início, às vezes não deu tempo para o cara testar. Fez lá 3, 4 jogos. E aí perde um jogador, descobre um outro, tal. É uma pedrinha para deslizar e tropeçar mesmo. Da turma que vem de baixo, tem um outro ponto. Você viu o que fez o Juventude, né? O Juventude fez um campeonato gaúcho muito legal. A gente falava aqui até no início, né, que o Roger era legal, o Roger fazer um trabalho bom de novo, chamar a atenção do Brasil todo pro trabalho dele e tal. Aí elimina o Inter e ele chega para a final contra o Grêmio tendo inclusive feito o primeiro gol da última partida, né? E o gol colocou, baita, apertou bem a corda no pescoço do Grêmio. Só que perdeu o título. Perdeu o título e chamou a atenção de muita gente. Vê o noticiário do Kaique. Pô, eu já vi aqui assim: Vasco, Grêmio, São Paulo, Criciúma. Tá todo mundo interessado no Kaique. E aí o Roger, o que que ele tem assim? O Juventude já apresentou 4 reforços para o Campeonato Brasileiro. Mas ele pode perder jogadores que estavam montando a espinha dorsal do trabalho dele. E isso acontece durante o campeonato. O Gaúcho terminou no sábado E ele já tem jogo para entrar em campo no domingo. Domingo ou no sábado? Não, no sábado contra o Criciúma. E o time dele pode ser desmontado. Difícil a gente falar agora o que pode acontecer até mais para frente. Aí para mim tem dois grandes destaques. Três. Um trabalho sólido já há algum tempo do Tencati, que sempre que ele chega num trabalho, num clube, ele faz longos trabalhos. E não me parece que o Criciúma esteja muito preocupado assim. Ah, se a gente perder 3 jogos, vamos demitir o técnico. Porque senão você não contrata o Tencati, porque o trabalho dele é um trabalho longo mesmo. O que aconteceu no Vitória? Não sei se você tem outra informação, mas não me parece agora que o Vitória vai passar por um desmanche. O Vitória está feliz com o campeonato estadual e vai tentar fazer uma campanha positiva no
E foi
campeonato.
campeão baiano sem Luiz Adriano, sem Jean Mota, jogadores que foram contratados,
Contratados. O Luan
mas
no
que a
banco o tempo
janela
inteiro.
é o Luan Volante, foram contratados quando a janela de inscrição do Campeonato Baiano já estava fechada, ou seja, foi campeão sem esses caras, que vão ainda melhorar a equipe, né?
Então não vai ter desmanche. Então, me chama a atenção isso. E o outro ponto, que é isso que a gente falava aqui antes do trabalho do Jair Ventura, né? Não é que assim, o Atlético Goianiense então é o novo Manchester City e tal. Não, não é isso. Mas cada um tem o seu campeonato para disputar. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias seguidas. Eu acho que tem algo aí legal, né? De um trabalho que está sendo muito bem executado. Um pouco antes da última rodada do Goiano, teve a dúvida se o Jair ia ficar ou não. O Jair renova o contrato. Então, eu acho que vem uma coisa interessante aí para a gente observar de destaques dos times que subiram. E eu fico um pouco de pé atrás quando eu leio o noticiário que o Juventude está assim, com muitos jogadores sendo assediados e que alguns podem sair.
É um pequeno F5. O Bahia vai anunciar a qualquer momento. O Carlos de Pena já está em Salvador, vai fazer exames médicos. Jogador que foi descartado, né, no Internacional pelo Coudet e
Mas que
que
na
vai
temporada
reforçar.
anterior foi muito bem, né?
E o Fortaleza anunciou Emmanuel Martins, uma excelente contratação. Foi
Também
um
acho.
bom campeonato pelo América no ano passado. Vai talvez aí tentar fechar a lacuna que o Caio Alexandre deixou, né? E o Fortaleza está procurando ainda um jogador para o meio-campo ali para fazer essa função, né? De um meia central ali que consiga dar um pouco mais de intensidade a esse time que o Vovô da gosta muito. Só duas atualizações aí das últimas horas no futebol brasileiro. E
Já que você
falando em.
tocou no F5, esse é o F5, né? Assim, a saída do Larcamon e a chegada do Fernando Seabra no Cruzeiro foi a única troca de técnicos na Série A e B nessa última semana.
Enquanto estamos gravando,
É,
vamos.
sim,
É,
vai.
pode ser que esteja desatualizado daqui a
Após a
algumas horas.
primeira rodada, normalmente tem atualização.
É.
Sempre tem, é.
E o Cuiabá nos últimos anos tem tido, né? Eu acho que não vai ter nesse ano, mas Cuiabá já demitiu o técnico na primeira rodada, né?
Que é o atual técnico do Ituano, né?
É
Alberto Valentim.
exatamente. O Alberto Valentim. E até o Eugênio falando em locomotivas, né? A gente falou dos times, né? Que podem. Surpreender os times que são favoritos, as equipes que preocupam, mas o Campeonato Brasileiro ele também chama atenção, principalmente para o público de fora e aqueles que são menos atentos ao futebol, eles se apegam a nomes, né? A caras que chamam o produto para você assistir, né? No ano passado a gente teve o Luis Suárez, que era talvez o grande nome do Campeonato Brasileiro, mas ao longo do campeonato outros personagens foram se construindo, né? O Endrick, o Tiquinho Soares. No primeiro turno, o Adrielson foi muito bem, né? O Lucas Perry também, os caras do Botafogo foram muito bem. O Eduardo, em algum momento ali. O Cauli, que mesmo o Bahia brigando para não cair, apareceu também e despertou interesse. O próprio Caio Alexandre, né? Que surgiu muito bem. E aí a gente vai para o Alan Patrick, a gente vai para o Germancano, a gente vai para o Arthur e o próprio. Juninho Capixaba também, né? Jogadores que foram aparecendo. Você vê nesse início de temporada alguém que diga assim: esse aqui tem que estar no outdoor de divulgação do Campeonato Brasileiro, porque vai entregar algo de bom para a gente assistir a partir de agora. Será que dá para projetar com o que a gente viu até agora nessa temporada?
Você tá caprichando as perguntas para mim hoje, hein?
Ah,
Muito
isso
bem,
aí.
muito bem. É só daquelas.
Tem que manter isso aí, Elton.
Tem que
É
fazer
só
a gente
daquelas.
refletir, repensar.
Olha, e é tudo assim, não tem nada combinado, é na lata, assim.
Não, eu tô
Na
pensando agora
lata,
também.
é, o nome que vem de imediato assim é o Marquinhos do Fluminense. Marquinhos que estava no Arsenal, né? Apareceu no São Paulo, foi vendido para o Arsenal, estava lá, teve alguns momentos lá de brilhareco, mas não chegou nunca a se firmar. E nesse início de Libertadores do Fluminense, ele é o nome, né? Ele fez dois gols e deu uma assistência. Então, pensando muito rapidamente, o Marquinhos é o nome. De La Cruz, acho que é meio óbvio, né? Se a gente pensar no Flamengo. É, eu acho que Matheus Pereira vai ter um belo campeonato pelo Cruzeiro. É, espero que o Cruzeiro dê a ele possibilidades de mostrar o seu futebol. Porque ano passado ele chegou no meio do ano, se lesionou e o time estava mal. E acho que ele cresceu muito desde então. Me pareceu já muito à vontade na reta final do Campeonato Mineiro. Vamos abrindo eu acho que o Diego Costa tende a fazer um belo Campeonato Brasileiro pelo início dele no Grêmio. Vamos lá, me ajuda aí. Estou pensando aqui
Tá
nomes
falando só de
Borré,
quem
que podem
chegou,
se
né?
destacar.
O Borré também, né?
É, nomes que
Espetacular.
não estavam nesse destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas pode ter algum outro jogador aí que já estivesse e que tem evoluído desde então, né? Borré é um nome. É que tem que ficar pensando rápido aqui em todo mundo, né?
É
Porque
uma
dá
coisa
para
natural.
colocar aqueles que já apareceram.
Seria
Hã?
natural a gente falar do Scarpa, né? Mas ainda não é natural, né?
É.
É, o Scarpa se imagina aqui, mas ainda não afirmou isso, né? No Atlético, Bruno Fuchs, olha aí, ó. O momento dele é o momento
É.
de destaque, Bruno
Acho
Fuchs,
que
mas
dois caras da
também
temporada passada,
acho que não seja o caso.
e falando nisso, até acho que dois caras que na temporada passada foram em algum momento destaques e que eu acho que podem render esse ano. Primeiro é o Mastriani, que eu acho que está num time melhor, que é o Atlético Paranaense. No América ele já apareceu muito bem.
Já.
E o Verrete, que ainda continua sendo um cara que é um time minimamente organizado, vai te entregar alguns gols, né? Acho que olhando para essa posição, inclusive, né, que tem o Pedro, que eu acho que é o principal centroavante hoje do futebol brasileiro, né, cara que é referência, apesar do Diego Costa ser um cara com muito currículo e ter essa passagem vencedora na Europa e também na seleção espanhola, olhando para essa posição, acho que esses dois também, né, que já na temporada passada a gente já destacava muitas vezes, né, o Mastriani principalmente, que chegou rapidamente, se adaptou, conseguiu fazer alguns gols. Tá num time bem mais organizado e acho que vai fazer muito mais, né, nessa temporada. E o Verratti que continua sendo aí o cara, a esperança, né, do Vasco para um campeonato melhor, né, nessa temporada.
E o ataque do Inter, né, todo, né? Com o Valência, Borré e Alário também. Acho que vale. Tem muito jogador bom ali, né? A questão toda é que na temporada passada, várias vezes, a gente via o Alan Patrick preparando jogadas e às vezes elas não sendo bem concluídas. Até que chegou o Enner Valência e o Inter melhorou, né? A tendência é que o Alan Patrick tem uma queda na atual temporada, né? Para mim, ele
O
foi dos
Valência lesionou
grandes.
também, né? O Valência tá.
Mas não é nada assim tão, né?
É. Perdeu o
Volta, né?
campeonato, né?
O Alan Patrick, ele para mim tem uma queda no atual encaixe, porque é impressionante o que ele gera de jogo, né? Ofensivo, de colocar companheiro na cara do gol, de abrir possibilidades. Se o Coudet conseguir reacender, né, a energia mesmo do Alan Patrick, que talvez passe por isso, né? Já não é um jogador, já não é mais menino. Eu acho que a bola vai chegar muito no ataque do Inter na temporada.
A comissão do Dorival Júnior vai acompanhar alguns jogos nesse início de temporada do Campeonato Brasileiro e vai começar pelo Nordeste. Vai acompanhar jogos do Bahia, do Vitória, do Fortaleza. Acho que o jogo de Copa do Nordeste também, Sport Ceará.
Na terça-feira, a gente está gravando na quarta. Na terça-feira, a comissão acompanhou Corinthians e Nacional. Na quarta-feira, a gente está gravando à tarde, vai acompanhar Atlético e Rosário. Aí depois é que vem. E acho que vai estar na quinta-feira também à noite acompanhando o Cruzeiro. E aí vem o brasileiro, né? É bom saber que eles estão
É, eles estão se
Estão
dividindo
trabalhando, né?
também, né? Vai acompanhar Vitória e Palmeiras no domingo. Tem Bahia e Fluminense na terça-feira. É, tem um jogo de Fortaleza que eles vão acompanhar, se não estou enganado também. É, tem um Fortaleza e Boca, né? Inclusive, para se acompanhar. Vocês acreditam, Eugênio e Marra, que é possível a gente ver na seleção brasileira, partindo do Campeonato Brasileiro, né? Agora com mais um clube do Nordeste disputando a competição, que é o Vitória, três equipes da região. Vemos jogadores convocados para a seleção brasileira, ou é só aquela coisa de fazer o lobby com a CBF, porque o Edinaldo Rodrigues é baiano, é nordestino, o Dorival treinou o Ceará antes de ir para o Flamengo. É, olhando para o Campeonato Brasileiro, até porque pelo que apresentaram, eu citei aqui o Caio Alexandre e o Caolina, né, na temporada passada, né? E não passaram pelo radar da seleção. E acho natural também pela briga, principalmente do Bahia, né? Que dá para a gente olhar de novo e o Dorival vai surpreender, olhando também não só para o Campeonato Brasileiro, para esses times que acabaram cedendo jogadores para a seleção, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético. É, dá para olhar para esses três e ver alguém selecionável? Eu sei que é uma pergunta que muita gente vai achar
É, não tem
exagerada, né?
um problema que o Dorival vai encontrar nessa observação do Campeonato Brasileiro. É um problema que os técnicos dos países europeus têm sentido e que tem aumentado aqui no Brasil, né? É o percentual de jogadores estrangeiros atuando por aqui, né? Que vai aumentar um pouco mais agora. Recentemente, inclusive, eu estava acompanhando. Agora vai demorar para eu achar aqui. É, o percentual mesmo de minutos jogados por jogadores estrangeiros aumentou muito nos últimos anos, porque tinha aumentado a possibilidade de você ter jogadores estrangeiros em campo. Para essa temporada aumentou ainda mais. Então você, acho que estava na casa dos 30% aqui no Brasil, e tende a crescer um pouco mais, talvez se aproxime de 40%, sei lá, de 50%. Vamos ver como é que vai ser ao longo do campeonato. E até brinquei que o Brasil se aproximava da Premier League, não é o caso. A Premier League tem um percentual de 70% de jogadores estrangeiros atuando lá, por minuto, né? A minutagem dos jogadores estrangeiros em relação aos jogadores ingleses. É, e eu acho que esse vai ser um problema para o Dorival, se ele quiser ficar fazendo aquela peneira, né? Quiser ficar procurando jogadores nos times brasileiros, porque você vai ter em vários deles, de muitas posições, jogadores estrangeiros. Né? O Atlético Paranaense, por exemplo, tem nove no seu elenco.
É o
Nove jogadores
limite.
estrangeiros. E tem jogadores por exemplo, que não estão jogando. Você falava agora há pouco de procurar nomes aí, né? É, o Atlético contratou o Matheus Gamarra, zagueiro do Olímpia,
Sim.
muito bom zagueiro mesmo.
Lado
Eu
esquerdo.
não sei se ele vai jogar tanto, porque lá tem o Thiago Heleno. Entendeu? Mas é um jogador que acho que tem muita possibilidade de se firmar aqui. A gente olha, você falou agora há pouco na contratação do Martínez pelo Fortaleza, acho que vai ser um dos destaques do Fortaleza no ano. Acho, não tenho certeza. É, tem um tempo de adaptação, mas depois ele vai tomar conta do meio-campo do Fortaleza. É, e por aí vai. A gente vai procurar nomes e vai encontrar muitos jogadores. Já, vamos lá. Ah, vamos do Bragantino, tá cheio deles. Ah, o centroavante lá, o Thiago Borba, seu Uruguai. Então você vai procurar um camisa 9 aqui, ponta esquerda também. Agora o Fortaleza tem um venezuelano também, né? Menino. Então eu acho que essa é a grande dificuldade. Ele pode até achar, e sempre vai ter jogador brasileiro aparecendo, mas esses saem muito cedo, né? A questão toda é essa: os melhores saem muito cedo.
Era esse, você me deu um gancho perfeito, porque vão vindo aqui as ideias, e era justamente o ponto que eu queria tocar, até para a gente já ir fechando o nosso episódio de hoje, né? Que teriam muitas ramificações, né, para a gente falar de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai perder o Endrick no meio da temporada, ou seja, ele não vai terminar o ano, a princípio, né? Não vai terminar o ano. Imagino que não, até pelo que ele fez agora na última data FIFA, o Real Madrid quer logo, não, acho que não vai ter negócio de estender contrato. Ele vai para o meio do ano para o Real Madrid. É, na temporada passada já tinha perdido o Vitor Roque, o Marcos Leonardo acabou sendo negociado, jogadores jovens, né? Jogadores que são de um futuro brilhante, os dois. O Vitor Roque jogando menos, mas já fez gol no Barcelona. O Marcos Leonardo já fez gol em Portugal, né? Já tirou esse peso, né? Essa responsabilidade muito jovem ali uma camisa pesada, né, no futebol europeu, que é do Benfica. A gente olhando agora para esse campeonato brasileiro, não dá para projetar, né? Até por isso que o Eugênio falou, né, de muitos estrangeiros, até alguns, muitos jovens até, né, vindo para cá jovens, mas estrangeiros, olhando para a produção de jogadores no futebol brasileiro, para a elite do futebol brasileiro, pouquíssimos nomes assim, né, os chamados Wonder Kids, que os ingleses gostam de falar, né, aqueles garotos, adolescentes que aparecem precocemente nos seus principais clubes, a gente, a princípio, né, pode aparecer ao longo do campeonato. Não vê nesse início de campeonato brasileiro, né?
Até porque eles saem quando não são destaques ainda, né? Assim, ou até alguns saem quando já. Mas, por exemplo, quando saiu o Matheus França do Flamengo. Matheus França, que não é um jogador que tenha se firmado já na Premier League. É um jogador que tem entrado mais, que tem até iniciado mais jogos. Mas ele poderia ser um destaque. A gente, quando viu o Savinho começar, quando ele tinha ainda 16 anos, a gente falava: ah, se deixar jogar. Não é deixar jogar o técnico, é deixar jogar é quem manda, é no segundo andar, né? É quem vende ou não. Então, assim, acaba que a gente tem projeções, possibilidades, tudo, mas os clubes vendem. Vendem muito facilmente, né? O Andrei no Vasco, né? O Marlon também, assim, tudo muito rápido, né? Eu tô de olho no Gustavo, no Grêmio, né? No Gustavo Nunes, né? Acho o Nathan Fernandes também bastante interessante. Acho que são meninos que têm muito potencial, que tomara que joguem com muita frequência. O Bruninho do Red Bull Bragantino é um menino que eu gosto muito, mas é um jogador que nem se firmou, né? Nem é titular. Mas para mim ele é um jogador muito especial, muito. Sabe aquele jogador que o mundo para um pouquinho quando ele toca na bola, porque ele enxerga algo diferente e na posição dele, acho que às vezes falta um pouco mais de da questão física e talvez até de concentração, que é parte da idade mesmo isso, né? Acho bastante interessante os momentos iniciais que eu vi do Alisson, muito novo ainda no Atlético, e também do Cadu no Galo, né? São dois jogadores que podem crescer, acho que vão render. Só que, por exemplo, daqui a pouco vem o Bernard, né? No meio do ano vem o Bernard. Será que ele vai ocupar o espaço do Alisson? Ou será que, sim, ou é só a formação de elenco mesmo, porque acho que também precisa ter um elenco um pouco maior. Um pouco, muito pouco. Não precisa ser muito
Tem
maior,
uns
não,
caras
pouquinho.
que voltaram também, né? O Jefinho e o Luiz Henrique do Botafogo
Pois é, pensa bem,
são.
o Luiz Henrique é um jogador muito jovem, né,
Sim.
ainda.
Eu já vi, o Botafogo tem esse jogador, especialmente para mim o Luiz Henrique é daquele que você falou ali agora há pouco, né? O jogador para botar no cartaz assim. É que ele se machucou assim que chegou, mas ele tem potencial para ser destaque do campeonato.
E aí você tem jogadores que já tiveram o Breno Bidon, por exemplo, né? Jogador do
Sim.
Corinthians que a gente já falou aqui de jogadores que saíram cedo, o Oscardo acabou sendo
Oscar,
negociado, né, que
Beraldo no São
o Beraldo
Paulo.
no São Paulo. Que eu acho que entra nessa cota de você faz um turno ali e em dezembro o cara
Acabou.
vai embora. Mas
Às
mesmo
vezes
assim é
menos que
muito
isso.
pouco, né? Mesmo assim é muito pouco, porque o Campeonato Brasileiro ele não dá espaço para você revelar jogadores, né? Os caras têm que aparecer numa necessidade, como muitos apareceram. Acho que o próprio Moscardo apareceu na necessidade, que o Luxemburgo não tinha ninguém para ir colocando ali, ia perdendo jogadores e acabou colocando como titular. Acho que o Beraldo foi ganhando, né, pela personalidade também, um cara absolutamente fora da curva, que eu acho que a gente acompanhou. O próprio Vitor Roque, né, que apareceu no Cruzeiro e o Atlético Paranaense levou rapidamente e também se firmou pela personalidade, assim como o Endrick, o Marcos Leonardo. Eu acho que foi pela necessidade também e pela crise no Santos. Não consigo enxergar. Acho que aí eu colocaria realmente os dois do Botafogo, que já tiveram experiências, mesmo que rápidas aqui. O Marquinhos, que o Eugênio falou muito bem, né? Que seria também um cara para aparecer, o Marquinhos Fluminense, que vai ganhar certamente a vaga do Keno. O Keno está lesionado, acho que o Keno vai ter que suar muito para voltar essa equipe titular
E
com o
isso tem
Marquinhos.
acontecido com o Keno já nas últimas temporadas, né? É uma pena. Mas ele tem ficado mais tempo no departamento médico.
E um cara que estivesse, não tá na Série A, mas eu acho que começou bem a temporada, é o Pedro Lima, lateral direito do Sport. Pode anotar esse nome, porque é um.
Já cotado para o exterior, né?
E absurdamente acima da média para a posição, uma posição carente no futebol brasileiro. E por isso muitos têm observado. Começou muito bem, acho que tem 17 anos. Foi é seleção de base, né? É um jogador realmente muito bom que jogaria na Série A. Vai jogar na Série B, como o Juba, né? Do lado esquerdo na temporada passada. Um pouco mais velho, é verdade, mas sem experiência de elite. Foi muito bem. Luciano Juba, que hoje está no Bahia. Acho que o Pedro Lima no Sport é para ficar ligado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que ele comece e termine a Série B, né? Porque pelo assédio, certamente o Sport vai ter que cedo ou tarde negociar até pelas necessidades, né? Do seu elenco nessa temporada.
Mas já que você tocou em Série B, eu vou reiterar. Já falamos aqui do Renato Marques uma vez no América. E vou falar também do Matheus Henrique, lateral direito. São dois jogadores muito, muito interessantes.
E olho também nos trabalhos de Léo Condé no Vitória, e eu já falei isso aqui algumas vezes, vai ter a sua oportunidade na elite do futebol brasileiro. Olho no trabalho, mais um trabalho que pode ser regular do Jair Ventura, que é sempre regular. O Eugênio falou, inclusive no episódio passado, né, com relação ao Jair Ventura, subestimado, né, Eugênio, nesse futebol brasileiro. É bem provável que faça um trabalho. É interessante. Vamos ver o trabalho também do Milito, né, no futebol brasileiro, que eu acho que promete trazer algumas ideias diferentes, né, pelo Atlético. E vamos ver a repetição de nomes interessantes como Pedro Caixinha e Juan Pablo Vojvoda, que são dois caras que vivem uma instabilidade nesse início de temporada, mas já conhecem muito bem o terreno e que podem também ser técnicos aí para o mercado começar a olhar de novo, né, como já olham desde a temporada passada. Então é isso, né, amigos? A gente conseguiu passar aqui rapidamente pelo que o Campeonato Brasileiro pode nos oferecer a partir desse fim de semana. 65 anos de Campeonato Brasileiro e um Campeonato Brasileiro que a gente espera que tenha roteiros interessantes como tivemos na temporada passada. Não é isso, Eugênio Léo? Grande abraço e vamos agora acompanhar muitos jogos, viu? Libertadores, Sul-Americana, que a gente está acompanhando essa semana.
Ah, enfim, chegou a parte boa da temporada, né? Brasileira. Vai ser legal. Semana que vem estamos de volta. Um abraço, Elton, Marra, Zupac, que está ouvindo a gente, e fãs de esporte.
Sim, e eu incluo a Copa do Nordeste, tá rolando aí na quarta de final. CRB classificou suado, suado contra o Botafogo da Paraíba nos
Os
pênaltis.
pênaltis, é.
Está na semifinal o CRB, que para mim também é um time que nos últimos anos tem subido degraus e vai bater na elite cedo ou tarde. É um time que tem se estruturado para isso. Vai enfrentar o vencedor de Bahia ou Náutico, que jogam nessa quarta-feira, que a gente está gravando antes desse jogo, saberemos. Na noite de quarta, quem será o outro semifinalista, além de um jogaço que teremos Sport e Ceará. Sport, né, por conta do que aconteceu com Fortaleza, essa questão da torcida, a gente fica bem preocupado, tem a melhor campanha do grupo, por isso joga em casa, mas é uma reedição da final do ano passado da Copa do Nordeste e dois times favoritos a subir para a Série A no ano que vem. Esperamos, né, que a Série B não seja igual ao ano passado, os dois decepcionaram. Grande abraço, Mário Mar. Então, até o próximo episódio.
Até, sempre um prazer estar com os companheiros.
O F5 foi só um, né?
Só o Fernando Seabra no lugar do Larcamon.
Vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para ver se teremos alguma atualização, mas esperamos que não, né? Esperamos que os técnicos tenham tempo para trabalhar. É isso, meus amigos, minhas amigas. A gente volta no próximo episódio. Eu acho, eu não lembro, posso estar enganado. Acho que o Zupac também na próxima semana estará em missão. Ele tinha dito que as próximas 2 semanas, mas enfim, esperamos que ele volte com os enigmas para que o Eugênio. Eugênio
É que
ainda está
semana que vem não
conseguindo.
tem, né? Não tem Libertadores nem Sul-Americana, então acho que.
Então espero estar enganado, porque senão o Eugênio ainda está naquela fase que ele consegue suportar ainda. Né? Mas passa de uma semana, ele já começa a ficar arredio, preocupado, ele quer desvendar enigmas. Eu tentei de uma forma ou de outra aqui agradá-lo, né, para ele fazer ele pensar com as perguntas aqui, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Ele gosta dos enigmas do Gustavo Zupac, que a gente espera que volte o mais rápido possível. Está trabalhando bastante, viu? Valeu, gente! Então, um grande abraço para
Valeu.
vocês e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!
Thank you.